Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere Dia dos Oceanos e Alternativas para a Vida Moderna a partir dos mares. Saiba mais sobre este assunto. E ainda, reciclabilidade veicular. Você sabe o que acontece com os veículos que entram em desuso? O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Nessa parte do programa, o assunto é o mar. Dia 8 de junho foi o Dia Internacional dos Oceanos. O oceanógrafo João Pedro de Mori falou sobre cenários, tendências, proteção do ecossistema marinho e da economia azul. Confira na íntegra a entrevista. João, seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem?
Tudo bem? Tudo perfeito, eu te ouço muito bem.
Maravilha.
Obrigada por ter esperado um pouquinho aí enquanto eu fazia as conexões.
Tranquilo, obrigado, Beverly, pelo convite. Bom dia a todo mundo.
Muito obrigada. João, me conta um pouquinho sobre essa linha que eu já acabei de apresentar. Como a tua vida, né, ligada à questão da tua formação, primeiro, com os oceanos, e depois o teu primeiro trabalho, teus primeiros trabalhos que foram mais com a questão hídrica, e hoje tu está numa outra frente, né? Então, foi feita uma caminhada, quase que uma linha do tempo, que combina com o mundo que a gente está vivendo agora também. Que as coisas, elas convergem, elas se conectam, não é isso?
Isso, perfeito. Na minha caminhada profissional, né, me formei iniciozinho de 2002, já há bastante tempo, né, e nesse tempo eu fui migrando aos poucos para a área de energia. Na verdade, desde a formação em oceanografia, eu já participei de um programa de recursos humanos da Agência Nacional do Petróleo, né, para fazer estudos nas áreas de produção, estudos ambientais nas áreas de produção de petróleo. Também fiz meu mestrado em geologia marinha, analisando o impacto de perfuração exploratória marítima, né, de poços de petróleo. Então, já tinha um pezinho na área de energia e muito na área de infraestrutura, né? A gente trabalhou bastante com licenciamento ambiental para obras de infraestrutura. E, aos poucos, também, a partir de 2007, mais ou menos, comecei a trabalhar com alguns estudos voltados à geração hídrica. Né? Depois, em 2009, tive 4 anos de Petrobras, até 2013, na parte de oceanografia operacional. E depois foquei praticamente 100% na área de renováveis, né? Fazendo algumas estruturações de projetos, tanto de hídricas, quanto de solares, quanto de eólica, né? E agora a gente está vendo uma outra transição, que eu acho que vai ser um dos assuntos, né, que a gente vai conversar hoje, que é essa potência dos oceanos de gerar energia renovável, né? Que é a parte das eólicas. Eu acho que é um passo interessante que o Brasil ainda deve dar nos próximos anos.
Aliás, ontem o João estava me contando que estava voltando de viagem justamente de um evento no Rio de Janeiro que trata destes temas, né? Me conta um pouquinho como é que foi de ontem para hoje, tua imersão também, e esta, digamos, viagem sobre as possibilidades das energias renováveis.
Isso, então, foi na terça-feira, né, um evento da Abeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, no Rio de Janeiro, o Offshore Wind Summit, que foi um evento focado no desenvolvimento desse setor no Brasil, né, que é um setor complexo de altos investimentos, né, e de projetos de longo prazo, que é o setor de energia eólica offshore, energia eólica produzida em alto mar, né, e que isso tem alguns modelos diferentes. O Brasil hoje ainda está trabalhando no regulatório, nas formas de concessão de áreas, né? Na questão de termos de referência para licenciamento ambiental, na cadeia de suprimentos de equipamento, porque tu precisa ter infraestrutura portuária, tu precisa ter diversos fornecedores. É bastante complexo o setor, porque é um setor pesado de infraestrutura, né? Mas para nós é novo, enquanto que, por exemplo, a Dinamarca, há 30 anos, já estava instalando suas primeiras eólicas offshore, né? Obviamente o Brasil tem muita área onshore, né? Então é muito mais fácil, né? Tá desenvolvendo energia eólica, energia solar, né? Em continente, muito mais perto da conexão, né? Muito mais simples, né? Em termos operacionais. Mas o Brasil priorizou, né, o que, logicamente, a gente começa colhendo as frutas mais baixas, né, a gente priorizou as áreas onshore, né, para essa geração de energias renováveis.
Entendi. Sobre essa questão, né, do termo que você está usando, o Brasil tem uma série de polos dessa atividade, mas o Rio de Janeiro talvez seja uma das mais importantes com a questão aí da Baía de Guanabara. Você poderia contar um pouquinho desses cases e como eles funcionam?
Sim, o Brasil hoje, assim, falando em termos de geração de energia de forma geral, né, o Brasil hoje ele tem uma matriz energética onde mais de 50% é renovável, tá? E isso é um luxo no mundo, né? Muitos poucos países conseguem chegar a isso. E na matriz elétrica, que é aquilo que se converte da energia de base em energia elétrica de fato, né, que atende nossas redes, nosso sistema integrado nacional, é mais de 90% renovável, né? Hoje a gente tem produção de petróleo, Bacia de Campos, Bacia de Santos, né, algumas regiões do Nordeste também, óleo e gás, né? Mas a eólica no Brasil está concentrada no Nordeste e no Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem alguns parques eólicos operacionais com boa performance. A solar em grande escala no Brasil hoje está no Nordeste, alguma coisa no Sudeste também, principalmente região de Minas, mas o Nordeste é prioritário, falando da geração centralizada, né, que são as grandes usinas. Mas está distribuído no Brasil inteiro a solar em geração distribuída, que são aquelas instalações menores, né, normalmente de investimento próprio das pessoas para gerar a própria energia, e que isso representa hoje mais de 2/3 da energia solar do Brasil, né? A energia solar do Brasil está próximo a 20% da matriz elétrica nacional, enquanto que desses 20%, 2/3 mais ou menos, né, sei lá, algo em torno dos 16%. Não, 14%, de cabeça, é geração própria, né? É geração distribuída. E isso está espalhado pelo Brasil todo, né? Então, é interessante, porque quando tu olha várias possibilidades, né, de geração de energia, a gente precisa organizar essa energia toda dentro de um sistema, né? Então, tem energia como a solar, que funciona de dia, a eólica funciona quando tem vento, né? A hídrica funciona quando tem água, apesar de algumas terem reservatório e poderem regular isso. Então, a gestão disso é muito interessante, né? A gestão é complexa quando a gente trabalha com essas energias renováveis que são intermitentes, né? Mas o Brasil é líder hoje, né, no mundo, né? É um dos países que mais tem uma base renovável. Na geração, na base da matriz elétrica, né?
Claro. João, deixa eu te perguntar. A gente está falando um pouco do Rio de Janeiro, até porque você voltou de lá nessa semana, né?
Sim.
Mas o Rio Grande do Sul, ele tem um alto potencial para desenvolver energia eólica offshore, essa que vem do mar, né? Acabou de sair um estudo também mostrando o potencial, né? Que tem um alto potencial de eólicas nesse modelo aqui no estado. Um estudo que foi agora de abril de 2025 e delimitou regiões. E tem a presença, além dessa questão do mar, né? De costa marítima, nós temos aqui no sul também a presença forte dos ventos, que é um facilitador. Você poderia contar um pouquinho para a gente como está o cenário gaúcho nesse segmento?
Tá, perfeito. Assim, o Rio Grande do Sul hoje já tem uma base de geração eólica onshore bem significativa, né? E desde o leilão de 2018, né, onde se contratou novas linhas de transmissão, possibilita que a gente tenha mais investimentos em eólica ainda no onshore, né? Falando, digamos, para curto e médio prazo, né? O Brasil hoje está num momento que tem muita geração, muita oferta de energia, e uma oferta até maior que a própria demanda de energia no Brasil, né? Então hoje não estão saindo grandes novos projetos porque tu não tem novos grandes contratos para essa energia, porque tem mais oferta do que demanda, né? Então, a eólica do Rio Grande do Sul no onshore ainda tem muito a desenvolver. Mas quando a gente fala do offshore, a gente está falando de uma outra escala de tempo. A gente está falando algo para se começar ou se começar a ter as primeiras obras em 8 a 10 anos, tá? Então é uma visão de longo prazo. Não é uma visão, digamos, de 2 a 3 anos, né, como seriam as onshore. Então é um outro projeto de país, vamos dizer assim. E dentro dessa relação que a gente colocou de necessidade de energia, né, hoje se pergunta, mas para que, onde é que vai se usar tanta energia se hoje mesmo a gente tem essa energia sobrando? A visão de futuro, isso é uma visão global para o Brasil, inclusive, né? Uma visão de Banco Mundial, uma visão de outros organismos sobre o futuro do Brasil, que a gente pode acolher a indústria limpa. A gente pode trazer para o Brasil, por uma abundância de energia renovável, indústria de baixo carbono, né? Então, isso dá um diferencial competitivo. No momento que a indústria precisa começar a fazer compensações de emissão, estar produzindo próximo à geração de energia renovável é um diferencial muito interessante, né? Então, a energia eólica, ela está dentro de uma visão de futuro de médio e longo prazo para o país, e ela precisa ser planejada desde hoje, para fazer uma conversão de uma base industrial mais renovável, com base de energia renovável, né, mais competitiva, em termos de baixo carbono mesmo, né? Isso envolve um desafio de se valorizar o produto de baixo carbono, né? Então, o que também é uma visão de futuro, né?
Claro. Quando nós
Também
tem.
criar
Pois não,
outros
pois não.
processos de eletrificação, né? Como hoje, mobilidade elétrica, indústria se automatizando, tudo isso vai fazendo com que se saia da base petróleo, se entre na base elétrica, mas uma base elétrica vinculada a uma geração renovável, né? Então é uma transição bem, bem interessante, né?
É um outro momento, né?
E o potencial, né? Só respondendo a tua pergunta, me desculpa, mas o potencial aqui do Sul realmente é bem alto, né? Então a gente tem a região Sudeste, o Nordeste e o Sul como polos, né, potenciais da eólica offshore. E os portos, né, que são vitais para essa operação. Então, o Porto de Rio Grande aqui está se preparando, né, para isso também. E aí a gente vai ter uma operação de eólica offshore, tanto com uma potência de ventos, né, interessante, com uma plataforma rasa e longa, então tem uma área boa para colocar esses aerogeradores, e uma logística prática em função da existência do porto, né?
Claro. A sequência que eu ia te perguntar, um pouco você meio que me respondeu aqui, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Quando a gente fala, por exemplo, nós, cidadãos comuns, que nos preocupamos com a nossa vidinha, né? A gente não entende muito todos os processos, os sistemas. Agora estamos entendendo que precisamos participar de toda a cadeia, mesmo nas relações de consumo. Para nós, quando a gente vai, por exemplo, para uma praia, para um lugar, a gente costuma dizer o seguinte: nossa, essa praia é boa, a maré é agradável, aqui tem um lugarzinho, né, que é mais represadinho, então fica mais com uma piscininha, aqui é mais profundo, aqui as ondas são mais para surfar, elas são mais violentas, aqui tem mais incidência de vento. É o que a gente percebe. Agora, quando a gente começa a entender os mecanismos e como eles são aproveitáveis, você falou aqui do Rio Grande do Sul, pela questão da velocidade dos ventos, que combina muito, né, com aquilo que a gente sente quando vai como alguém que está degustando o mar, né, está ali turistando, está ali aproveitando. Mas também tem a ver com a profundidade para a instalação desses aerogeradores que você falou. E você mencionou a questão do porto, que é um outro, digamos assim, facilitador, né? Tem também essa estrutura. Que mais é desafio? É a legislação, talvez?
Hoje o processo foi publicado no ano passado o termo de referência para a área ambiental, né? E o IBAMA abriu, inclusive, essas áreas, né, que tu comentou agora há pouco, que são áreas que são, se vocês olharem os mapas das áreas solicitadas para projetos no IBAMA, são áreas que se sobrepõem. Foi algo que foi feito até de forma meio espontânea pelos próprios empreendedores, né? Agora se está se discutindo como se vai fazer a concessão dessas áreas, né? Como é que se vai fazer a licitação dessas áreas. Inclusive foi o principal assunto de terça-feira lá no evento, né? Então o mercado está aguardando a metodologia de concessão de áreas, né, para começar os estudos. Então, à medida que eu tenho uma área definida, vamos pegar como exemplo uma área próxima ao Rio Grande do Sul, na nossa costa, né? E qual é o potencial de ventos? Qual é a complexidade logística? Quais são os desafios oceanográficos, meteorológicos, geológicos para se implementar? Aí começa a se analisar preliminarmente a viabilidade econômica, né? Por isso que o caminho ele é longo, né? No momento que esses campos começam a apresentar viabilidade econômica, eu preciso começar a fazer um planejamento de infraestrutura portuária para receber e fazer a montagem desses aerogeradores, dessas plataformas que suportam esses aerogeradores, né? E até mesmo de conexão com a rede, né, com o grid, né, para conectar essa energia ao sistema integrado nacional. Então, ele é de fato naturalmente um caminho de longo prazo, né? Mas em termos de potencial, se esse potencial não fosse evidente, ainda que hoje a viabilidade é desafiadora, né, mas olhando de longo prazo, os custos tendem a baixar, a necessidade de energia tende a subir, né, algumas novas tecnologias tendem a otimizar esse processo todo. Nessa visão de longo prazo, muitos grandes geradores do mundo estão olhando para o Brasil, né? E esse pessoal faz conta de cabeça, né? Então, eles já farejam essa viabilidade para trazer esses investimentos para cá, né? Petrobras também está envolvida. Se vocês verem, tem notícia de 1 ou 2 dias atrás que ela já está abrindo licitação para começarem estudos em algumas áreas para eólica offshore. Então, apesar de ser um projeto de longo prazo, justamente por ser um projeto de longo prazo, tem que começar logo, né, essa uhum. questão mais de base. Mas eu queria fazer um link um pouquinho sobre a sustentabilidade dos oceanos, que eu acho que também...
Sim,
né,
era na sequência ser... exatamente o impacto que isso tem nos oceanos. Vamos lá.
Perfeito, Beverly. Nós estamos na década dos oceanos, né, eleita pela ONU, e dia 8 foi o Dia Internacional dos Oceanos, e também o Brasil adotou como Dia do Oceanógrafo. Né? O nosso planeta, ele tem 70% da superfície de oceano. Né? Então, quando a gente olha em escala, o oceano é o que predomina dentro dos nossos processos climáticos, por exemplo, né? E processos ambientais também. Né? É muito importante o oceano em vários pontos. Né? Como tu também comentou um pouquinho antes, né? A gente está passando por vários desafios que vêm das mudanças climáticas, e esse aquecimento da atmosfera, um aquecimento médio, né? Tem regiões que o efeito é de aquecimento, tem regiões que é diferente, mas dentro de uma média de aquecimento, os oceanos têm uma capacidade de assimilar esse calor muito maior do que a atmosfera, pela própria massa dele, né? E mais tecnicamente chamaria pelo calor específico dele, né? E o volume, né, de água como um todo. Então tu tem uma atenuação do que está acontecendo na atmosfera em função dessa absorção de calor pelos oceanos. E ainda assim a atmosfera já bateu aí um aumento médio de 1,5 graus, né, que era a nossa meta lá atrás, a gente já está batendo ela, e a gente vai provavelmente passar dos 2 graus de aumento. Né? Só que isso causa efeitos nos oceanos também. Então o aquecimento dos oceanos muda correntes, o aquecimento da água faz com que a água se expanda, então a gente já tem um aumento de nível do mar por expansão térmica da água, né? Não só por derretimento de geleiras, mas também pela própria expansão térmica da água. Esse aumento do gás carbônico na atmosfera também é absorvido pelos oceanos e também acaba acidificando um pouco a água dos oceanos, né, o que prejudica várias espécies, né, que, principalmente que precisa de precipitação de carbonato, né, na sua de cálcio, né, na sua estrutura. E a gente vai ter os efeitos extremos, né? A chuva que a gente passou, a enxurrada, né, melhor dizendo, que a gente passou ano passado, ela é o efeito de uma grande interação oceano-atmosfera. Né? A gente está numa zona de convergência subtropical aqui no Rio Grande do Sul, onde a corrente do Brasil se encontra com a corrente das Malvinas e cria um ambiente. Se vocês olharem as previsões de tendências regionais para o mundo, né, nós estamos numa região de tendência de grandes, de chuvas mais frequentes e mais intensas, né, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente experimentou isso ano passado, né, e foi um evento bastante drástico para a gente. E existe possibilidades que se repita, né, então são cuidados que a gente tem que ter. Só que isso vem de uma grande interação entre o oceano e a atmosfera, né. Fornecimento de umidade para a atmosfera, estrutura térmica da atmosfera, convergência aqui para a nossa região, né, e o gatilho para que essa grande precipitação aconteça. Falando de uma forma super superficial, tá? Porque isso envolve ciclos nos oceanos e é bastante complexo. E por outro lado, a grande parte da população do mundo está na beira do mar, né? Uhum. A nossa ocupação continental, ela é muito costeira, né? Então, futuramente, né, com eventos extremos, subida de nível do mar, a gente tem efeitos que podem afetar as regiões costeiras do mundo, como erosão, salinização de aquíferos, né, e outros fatores, né. Lembrando que o oceano é uma área, assim, entrar um pouquinho num termo que está bastante em voga hoje, que é a economia azul, né, que é toda a dinâmica da economia humana que acontece em função dos oceanos ou nos oceanos, né. Então, hoje a gente tem a grande massa de comércio mundial acontece via navios, né? Transporte por oceanos. É, boa parte do fornecimento de proteína é pesca industrial, pesca artesanal. O Brasil hoje, 95% do que a gente produz de petróleo é nos oceanos, né? Óleo e gás. Né? A gente tem um mega potencial também de fazer produção de energia renovável nos oceanos, né? Através da eólica, como a gente estava comentando. E o turismo, né, que é muito importante. Então, o turismo, o lazer, né, junto às praias e tudo mais. Então, inclusive, já existem linhas de financiamento globais voltadas à economia azul, né, que é muito interessante para se desenvolver isso. Em paralelo, é começar a dar os passos certos, né, já começar a desenvolver isso com um bom plano de zoneamento, com um bom plano de monitoramento, análise de impacto, né, monitoramento poluições, né? Isso já existe, né? Mas isso está sendo aperfeiçoado com o tempo, né? O monitoramento de condições do mar, para ter uma operação mais segura. Então, entra toda a parte científica também, né? Vinculada ao desenvolvimento da economia azul, né? Que é todo esse potencial aí dos oceanos.
Claro, quando você fala...
a gente possa aproveitar de forma responsável, né?
Claro, quando você fala, por exemplo, de economia azul, já dá para a gente entender que existe uma conversão, né, de temas que muitas vezes até aqui eles andavam um pouco separados. A gente percebe que hoje existe um processo chamado colaboração entre áreas, entre setores, entre esferas também, justamente para que esses temas todos, eles conversem entre si, para que andem numa mesma sintonia, né? Não um está lá na frente, desenvolvido, e o outro muito lá atrás, porque eles não conversam mais dessa maneira, né? João, então, eu queria te ouvir um pouquinho...
Fundamental.
Nessa finalização da entrevista, sobre isso, a tua visão sobre essas pautas todas, como elas conversam agora entre si para andar na mesma linha.
Tá, perfeito. Eu vou fazer duas abordagens sobre isso, tá? Uma delas é sobre o próprio sistema de desenvolvimento disso. Desenvolvimento falando no sentido... qualitativo mesmo, como a gente fazer melhor, né? E isso envolve, sim, regulatório, envolve órgãos ambientais, envolve um direcionamento de Estado, né? Para que se tenha uma regulação que dê segurança a investimentos. Envolve a iniciativa privada que vai fazer esses investimentos, essas operações, envolve o consumidor também, de certa forma, isso tudo chega na população, né? Envolve a responsabilidade social com a sociedade, e aí eu faço o link para a segunda abordagem, né? Quanto mais a gente usa uma área, apesar do nosso território marítimo, nossa plataforma continental, nossa zona econômica exclusiva, nosso mar territorial ser bastante extenso, os usos eles se sobrepõem muitas vezes, né? Então, tu tem regiões onde tu tem produção de óleo e gás, tu tem regiões de saída de portos, onde tu tem muito tráfego marítimo, tu tem regiões de pesca artesanal, tu tem regiões de pesca industrial, tu tem regiões de turismo, né? E, enfim, é muito vasto isso, né? E agora tu tem um novo elemento que está sendo zoneado, que é a questão da eólica offshore, né? Então, esses elementos, eles começam a se sobrepor, né? E, então, essa análise de sinergia, ela é extremamente importante. E muitas vezes essa sinergia, ela é negativa. Muitas vezes, negativa que eu digo, uma atividade pode afetar ou excluir uma outra atividade, né? Por exemplo, tu não pode, dependendo do tipo de pesca, tu não pode fazer em regiões de plataforma de petróleo, né? Ou de eólica, e por aí vai, né? Em áreas portuárias, tu tem... menos balneabilidade, pelo menos naquela área específica de operação. Então, tu começa a ter sinergias que podem ser positivas ou excludentes, né? Então, com certeza, essas análises têm que entrar dentro de um planejamento macro, né? Então, o direcionamento disso tem que se fazer com uma base de visão sistêmica, né? Com uma base de visão ampla sobre essas diversas atividades. De certa forma, isso está acontecendo, né? O Brasil já está contratando, né, os estudos de planejamento espacial para os oceanos, né, e tudo mais, que traz essa visão de usos múltiplos e, ao mesmo tempo, sustentáveis, e das sinergias e das interações entre essas atividades, né?
Claro.
Então, tem sim as atividades em si, né, e suas interações, e tem sim as interações dos setores da sociedade, né, público, privado, sociedade como um todo, academia, para dar base nisso, né, e para fazer com que isso se dê numa direção positiva, né?
Perfeito. João, quero te agradecer muito a entrevista aqui. Eu sei que você tem um compromisso daqui um pouquinho, então vou te liberar. Mas fica um convite para em outros momentos você voltar aqui para a gente ir avançando.
Obrigado, Beverly.
Você ouviu o oceanógrafo João Pedro De Mori. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.